Como é que é, tropas? Após alguns meses, consegui arranjar um motivo para fazer mais um episódio especial, sendo que aqui entre nós todos sabemos que qualquer episódio do Untitled é especial, né? Claro, não pelo seu conteúdo ou pela sua qualidade, mas pela quantidade de meses que os separam. Se vocês fossem uma das duas pessoas que já ouviram o podcast, então já estavam a ver por onde é que este pequeno self-burn iria, mas já sabem que se eu fosse regular, o meu nome não seria American Horror Story André Marques. O meu nome não seria André Marques. Estou a brincar, como é óbvio. O American Horror Story até é uma série bastante consistente, à exceção, claro, das duas primeiras temporadas, que até são minimamente decentes, minimamente boas. O resto, pronto, é aquele consistentemente abaixo da média, sendo que a média para séries de terror já está ao nível assim de um Danny DeVito. Não que ele seja propriamente um mau ator, mas acho que tem 1,16 m, portanto. Pronto, acho que é por aí. Então, eu tive a ideia de fazer este episódio porque, pá, queria partilhar um bocado do que tem sido a minha experiência universitária, ou a ausência da mesma. Imaginei, eu sempre achei que ia ser daqueles gajos que se acham revolucionários porque se recusam a participar na praxe, porque é uma questão de ideais. Não que eu saiba propriamente que ideais é que eu iria inventar para evitar a praxe, mas a cena é que com o vírus, que eu vou chamar de Márcio ao longo deste episódio por questões logísticas, portanto, desde já, se estiver algum Márcio a ouvir, digo que invejo imenso o teu nome. E por isso não me arrependo nada de o associar ao vírus. Continuar. Onde é que eu ia? Ok. Por causa do Márcio, este ano, praxes não foram permitidas, então eu não tive a opção de ser hipster e cagar na ideia. E tenho que admitir que fiquei desolado. E como prova que já desisti completamente disto tudo, eu até participei nas praxes online organizadas pela malta mais velha. Está a fazer o que pode, e por isso props, mas epá, não tem aquela magia da qual eu queria fugir, e também o facto de eu ter sido constantemente reprimido na minha praxe porque estava com um chapéu do exército bolchevique e uma biografia do de Salazar, e eles estavam sempre a dizer que a praxe não é algo político e não sei quê. E se vocês acham que eu combinei Salazar com o símbolo comunista para fazer algum tipo de comentário social, well, the joke's on you, porque eu nunca teria capacidade de fazer algo tão suave. E pá, limitei-me a pegar nas únicas duas coisas que me pertencem, que eu ainda tenho em minha casa, visto que estou em mudanças. E ok, menti, o livro não o livro não é meu. Foi o meu camarada e antigo professor de história que me emprestou. Se estiver a ouvir isto, abraço, camarada. Eu prefiro não revelar nomes porque, pá, isto normalmente resulta, eu digo porque depois tipo vem uma justificação mágica à cabeça. Tipo, mas não, agora não resultou, não tenho mesmo nenhuma razão lógica para não o fazer, mas não vou fazer à mesma, porque agora estou comprometido com essa ideia. Então, para quem não sabe, eu entrei em Ciências Políticas e Relações Internacionais, na FCSH, também conhecida por FSH. Obrigado por perguntarem, mal educados. Mas a ausência de praxe não é o único motivo para eu não estar a gostar assim tanto da minha experiência. Podia abordar o facto de só ter aulas presenciais semana sim, semana não. Podia abordar o facto de demorar 6 horas a chegar à faculdade, porque a zona onde moro faz fronteira com a Nárnia. Ou podia ainda referir o facto de não ter praticamente interação nenhuma com os meus amigos há meses. Mas, meus amigos, isso são pormenores técnicos, e eu recuso-me a perder o meu tempo e o vosso tempo com pormenores técnicos. Acho que é óbvio que o verdadeiro motivo para a minha débil adaptação é nada mais nada menos que a minha personalidade. E, bem, passo a explicar. Eu não me sinto que seja sério o suficiente. Não sei se vocês também estão a passar por isso nos vossos cursos, ou pronto, para quem está a começar a faculdade este ano, ou não sei quê. Mas eu estou definitivamente. Epá, e não é nada contra os meus colegas, até porque são boa malta e pá, Não me queria estar aqui a gabar, mas até já fiz alguns amigos. E só aqui entre nós são mais do que dois. Sim, eu sei. Numbers, recordes, estabelecer recordes no podcast e na vida pessoal. De qualquer forma, pá, também tenho a certeza que os futuros diplomatas de Portugal têm mais que fazer do que me ouvir a falar. Portanto, se eu quisesse falar mal deles porque não gostasse. Ai, se eu quisesse falar mal deles porque não gostasse deles, alguma cena assim, esta frase não está gramaticalmente correta, mas pronto, se eu quisesse fazer, eu faria, como não. Não tenho motivos para tal, não vou fazer. E um pequeno à parte, eu sempre vi muita malta a dizer que a Nova e a FCSH em específico é uma escola de extrema-esquerda que doutrina as pessoas, não sei o quê, mas eu faço questão de dizer que já conheci todo o tipo de pessoas lá, desde apoiantes do Bloco de Esquerda, apoiantes do PCP, do Livre, do PS. Do MRPP e até daqueles extremistas malucos do PSD. Portanto, não se metam com essas cenas de é só malta de esquerda, ok? Há muita variedade naquela universidade. Mas a questão é que CPR, como se diz popularmente, é um curso muito politizado. Não tanto como se fosse a ciência política sozinho, como também já ouvi dizer. Mas é pá, eu dou por mim muitas vezes a ver as discussões no grupo de turma e não sei o quê e a sentir, ok, giro, ok, gosto, mas não é para mim. Pá, porque nem é que o curso seja impossível, porque eu acho que não seja. Mas é pá, um gajo faz o curso e depois fica, ok, podias ter passado os últimos 3 anos da tua vida a tentar recriar a receita do Krabby Patty do SpongeBob ou a dedicar-te à invenção do nome para hambúrguer vegetariano que não envolva a palavra hambúrguer. E provavelmente ainda conseguiria arranjar mais ideias que não fossem sobre comida, mas não comi nada. E tenho um físico que já foi descrito por muitos como Homer Simpsonesco, portanto, pá, não me chateiem, não vou ganhar nada com isso. Outra questão da universidade é que, pá, isto agora, este comentário, por mais básico e repetitivo que seja, é que é um facto que conhecer pessoas com máscara é uma aventura. As pessoas tornam-se catfishes involuntariamente. É todo um novo plot para um programa da MTV ou uma cena dessas. E eu admito, eu sou uma dessas pessoas. Por trás dos meus intensos olhos cor de contraplacado, esconde-se uma fronha cuja maioria das almofadas rejeitaria em detrimento de um saco utilizado da Subway. Mas autocrítica à parte, eu adoro, ainda neste tópico, ser aquele gajo que faz as perguntas desconfortáveis. E isto tem sido uma altura em que é perfeito fazer perguntas desconfortáveis. Mas eu tenho a perfeita noção disso. Então, no outro dia, estava sozinho ainda, porque pá, achei que sempre 1 hora e tal antes, é uma questão de hábito, e estava sentadinho a ler o meu exemplar do Capital. O exemplar, pá, acho eu, porque depois é essa cena. Numa semana levo um livro de direita, no outro levo um livro de esquerda, chamo camarada a toda a gente, manifesto-me pelo direito de acabar com o direito de manifestações. Esta frase foi brutal. Mas isto tudo para esconder a minha identidade política, que até é algo bastante tipo, fácil de descobrir e público, por assim dizer. Acabo por ser uma personagem só porque sim, como sempre fui. Mas voltando à história, lá estava eu sentado e aparece uma colega minha, entretanto, começa a falar comigo e eu vou buscar um café, porque era 9 da manhã e ainda só tinha bebido dois. Epá, e pergunto porque o tópico tinha surgido, né? Então eu. Eu fico melhor com ou sem máscara? E esta pergunta é complicada. Porque eu neste momento sei perfeitamente o que acabei de fazer. Eu coloquei a Márcio, porque não vou revelar nomes e escolho Márcio não para associar a rapariga ao Corona, porque isso seria estúpido. Pá, visto que a rapariga até era uma pessoa gira e simpática. Pá, mas porque Márcio já disse, é um nome fixe. E hoje vamos comemorar o nome Márcio. E eu sei perfeitamente que coloquei a Márcio numa situação de merda, mas pá, isso é a piada da vida, no fundo é colocar as pessoas em situações complicadas e ver como é que as resolvem, porque eu sei que eu, especialmente de manhã, tenho algumas expressões faciais que fariam inveja aos produtores que inventaram o Jason. Eu tenho noção disso. Entretanto, ela respondeu. Pá, dizendo que eu ficava melhor sem a máscara, eu percebo. nós nunca sabemos, estamos perante um psicopata ao lado. E temos, não digo que temos o dever de ser politicamente corretos, porque não temos, nunca temos o dever de ser politicamente corretos, mas é pá, por medo, sei lá o que é que pode acontecer, né? Pá, nem vou dizer que o politicamente correto é uma valente. Pá, nem vou dizer porque eu sinto que já estou. Não posso estragar este episódio com vernáculos muito extremos. Facto interessante, vernáculo não é um sinónimo bacana para vegetal. E eu aprendi isso da pior maneira. Continuando. Pá, politicamente correto realmente tem o seu lado bom, mas também tem o seu lado mau, né? O que faz dele uma coisa, porque tudo tem lado bom e lado mau, menos as lasanhas de atum pré-feitas do continente, que essas só têm lado bom. Aí eu divaguei bué, eu estava a falar de. Pá, nem vou continuar essa conversa porque sinto que quebrei bué a minha linha de pensamento. Isto tudo sobre a faculdade, para dizer que eu efetivamente ainda não desisti. Portanto, tecnicamente, estou mais perto de ser um político legítimo do que o Miguel Relvas, mas, apesar disso, já comecei a estudar outras alternativas e gostaria de vos explicar quais são e o que acho das mesmas. Então, ok, menti. Eu só tenho uma outra opção até agora e é ser condutor de autocarro. Primeiro, o fato. Não sei se aquilo é uniforme, se eles são obrigados a usar ou não, se whatever. Mas é muito fixe. E eu suponho que esse seja o motivo principal para qualquer pessoa, pá, se queira tornar condutor de autocarro. Acho que é o principal, na minha opinião. Segundo, eles recebem boas de bons dias, boas tardes e até ocasionalmente boas noites. Pelo menos da minha parte e das octogenárias que apanham o 3 ao mesmo tempo que eu. E honestamente eu preciso desse tipo de positividade na. Positividade. Não sei se é assim que se diz, na minha vida. Problemas. Por causa do Márcio, o vírus, não a tropa, ainda só consegui fazer 12 aulas de código, acho eu, ou 13, uma cena assim. Pá, porque agora não tenho a certeza, mas uma cena assim, estou a tirar em tiros aí na zona. E pá, isto para dizer que se calhar ainda vai demorar um bocado até estar habilitado a conduzir uma máquina mortal em que a vida de dezenas de civis está nas minhas mãos. E o outro problema, que eu honestamente acho que é ainda mais difícil de ultrapassar, é que eu não sei os toques dos motoristas da Scoturbo. Eu tenho sempre estado atento para ver se apanha alguma cena. Epá, mas parece que eles cumprimentam sempre de forma diferente. Eu não sei se é por códigos do género. Pá, passa um autocarro, né? Estás aí a conduzir o teu Mercedesinho com 26 metros ou não sei quem, ainda não tive aula sobre cumprimento de veículos, mas. Pronto, está a passar e tu viras para o motorista e já vou na sexta viagem de hoje e faz tipo um sinal dos creeps ou uma cena assim, ou estás com os médios ligados e faz uma cena dos Bloods, ou Carlos, tira-me daqui, está um puto a observar o meu comportamento desde manhã e já me deu de autocarro 4 vezes. Pai, sim, eu sei, eu disse Carlos em vez de Márcio e já me arrependi. E sim, claro, o puto anteriormente referido sou eu. E eu não julgo como é que vocês passam os vossos sábados, por isso preferia e gostava que não julgassem os meus. Pá, eu acho que estou muito num ponto em que quero estar a viver a minha vida mediana. Pá, a vida mediana é imaginem que vocês têm um sonho, pá, que nem é completamente inalcançável, mas que é complicado. Pá, o meu sonho é ser comediante. Isto quer dizer, eu não vou fazer nada para alcançar esse sonho. Porque a partir do momento em que eu começo a trabalhar para esse sonho, esse sonho passa a ser um objetivo. E eu objetivos tenho muitos. Eu preciso de sonhos, eu não vou desistir dos meus sonhos, eu não vou pegar nos meus sonhos e transformá-los em objetivos. Eu prefiro que ele esteja ali, pá, numa prateleira bué da alta, que para mim é tipo 1,85 m, que eu já não chego a 1,75 m, nem com escadote, visto que sou meio anão, mas. Pronto, eu sou demasiado agarrado aos meus sonhos para desistir deles. E pá, o que eu já estava com vontade em ser uma espécie de Ruben Branco, mas um Ruben Branco engraçado. Porque eu não gosto particularmente da sua comédia, está no lance, o respeito, não sei quê. Mas o que é o Ruben Branco? O Ruben Branco representa todas aquelas pessoas que estão num ponto em que nem são o Batáguas, nem o Pedro Teixeira da Mota, nem o Nogueira, nem uma cena assim, mas também já não são ninguém, percebe o que é que eu estou a dizer? Tem a sua plataforma, eu tenho muita dificuldade a dizer essa palavra. Tem a sua plataforma, não sei o quê. E epá, chegar a esse ponto já é uma cena muito complicada. Eu não tenho qualquer intenção de fazer algo para chegar a esse patamar, porque primeiro nem tenho motivação para isso. Eu acho que nasci numa época. Eu acho que eu devia ter nascido numa época. Pá, podia só ir para cima do palco dizer meia dúzia de piadas feitas e pagavam pelo gig. E se vocês disserem que essa época nunca existiu, então só é escala em se fez. Se calhar existiu. Não estamos aqui a discutir histórias, estamos aqui a discutir projetos de vida, objetivos, sonhos e. Epá, mas acho que isto é geral. Acho que todos nós temos aquele desejo de estar a fazer algo que nos deixe confortável, que pague as contas, que. Pá, se calhar hoje em dia a maioria das pessoas até tem planos mais otimistas do que esse e querer mudar o mundo e não sei o quê, porque somos jovens e isso é legítimo. E eu agora, pá, estando no curso em que estou e estou também numa juventude partidária e dou de caras com muitas pessoas com esse tipo de objetivos, e eu também posso dizer que claro, também gostaria de alcançar algo assim, mas idilicamente. Ou idealmente, epá, não sei, agora também eu para um gajo que não é disléxico, sou bué da disléxica, epá, é muito complicado isto, mas isto tudo para dizer que acho que o objetivo primário de uma pessoa, e eu tenho percebido isso, é mesmo chegar a esse ponto, pá, de ser feliz, estar a fazer uma cena bacana e estás a viver a tua vida mediana. E eu espero encontrar isso. Só não acho que vai ser com o curso que estou a tirar agora. E isso é na boa. Pá, porque nós temos direito a errar e eu se calhar estou a dizer isto e depois vou acabar por gostar muito do curso e pá, mas isto, eu acho que isto é um tema que tem passado pela cabeça de muita gente da nossa idade, que está agora a entrar na universidade com o Márcio e com estes stress todos e se calhar não é o que gostas, mas depois também não tens certeza se é o que gostas ou não, porque o Márcio está a atrapalhar um bocado a tua vida. Pá, portanto acho que temos de ter calma. Somos jovens, estamos a passar uma fase muito difícil, uma fase mesmo muito complicada. Já passámos por outras e veremos passar por mais, mas a nossa geração tem o ADN para sobreviver a estas merdas. Portanto, pá, a maioria das pessoas que ouvem isto, ou são minhas amigas, ou amigos de amigos, ou me conhecem de algum lado e seguem-me no Insta ou no Twitter, portanto, pá. Só se vocês estiverem a sentir o mesmo tipo de problemas deste género ou outros problemas, porque tem sido realmente uma fase complicada, pá, estejam à vontade de falar comigo. Eu não sou propriamente psicólogo e não passo. Estou a tentar passar menos tempo nas redes sociais, mas é pá, se vocês precisarem de alguma cena, eu estou aqui. Acho que nós devemos nos apoiar uns aos outros, especialmente nestes momentos. E agora, antes de acabar. Agora, depois desta ser um bocadinho mais séria, tenho uma sugestão para vocês. Hoje não vou. Eu já nem sei o que é que eu costumava sugerir, isto já passa tanto tempo. O meu podcast acaba por ser aquele carro desportivo que os gajos ricos têm, que só tipo. Eles têm 10 carros, mas há aquele que eles gostam mesmo bué e só usam tipo 2 vezes por ano, depois já nem têm bem noção de como é que ele se conduz e não sei o que é, só que este pode, em vez de ser um Bugatti, é uma merda qualquer, é um Fiat Punto. Que eu, pronto, só uso de 5 em 5 meses e pá, isto tudo para dizer que pronto, a sugestão que eu tenho é o Raul Muta, que é um artista muito, mas mesmo muito bom, que não tem, e quando eu digo não tem, é porque não tem mesmo qualquer tipo de reconhecimento pelos sons dele, especialmente no Spotify. Vocês vão lá e quase todos os sons têm menos de 1000 streams, ou seja, nem aparece lá o número, parece aquele menor que 1000. Pá, eu acho que se uma parte bacana das pessoas que ouvem o podcast fosse ouvir as cenas dele, nós podíamos mudar um bocado isso. E pá, eu prefiro muito mais recomendar um gajo que tem mesmo, pronto, algumas dificuldades a fazer passar a sua mensagem. Não, não sei se tem ou não, porque eu não conheço pessoalmente, mas em termos de fanbase e não sei o quê. prefiro recomendar uma cena assim do que recomendar, sei lá, olha, vão ver o documentário de Michael Jordan, uma merda qualquer. Isto, foda-se, esta referência era fixe tipo há 10 meses. Já não estou completamente desligado de tudo, estou muito enraizado nas minhas leituras de CPR que não me vão servir de nada para o meu próximo primeiro ano em filosofia. Mas imaginem que eu disse agora, sei lá, vai ser uma nova temporada de. Não sei. Não sei que temporadas é que andam a ser. Eu ando a ver Brooklyn Nine-Nine, tipo, com 7 anos de atraso, portanto, não estou muito a acompanhar essas coisas. Mas a sério, vão ouvir, é Raul Muta, Muta, e Raul tenho quase certeza que toda a gente sabe soletrar, portanto não vou dizer, mas ouçam e partilhem os sons dele com amigos que gostarem. Tal como espero que partilhem este episódio, deu muito gosto de gravar, já precisava de uma cena assim, tenho andado meio em baixo nos últimos meses, com tudo o que se tem passado. E pá, muito obrigado por terem chegado até aqui, por terem ouvido. Espero que tenham gostado. E pá, olha, até um dia.